Voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira. Estamos em contato neste momento com o secretário de Assuntos Jurídicos aqui de Campinas, Peter Panuto. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Paralela. Bom dia, ouvintes. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade.
Secretário que conversa com a gente aqui no CBN Campinas sobre o decreto, né, do funcionamento remoto e do comércio, as atividades econômicas aqui de Campinas. Lembrando, né, no começo do programa trouxe essa informação nova, né, o Ministério Público que pediu à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado que avalie ingressar com uma ação para tentar suspender de forma imediata esse decreto da Prefeitura de Campinas com essas novas regras para o comércio e também outras atividades. Promotora Cristiane Lau, que havia questionado a prefeitura, pedindo algumas respostas em 24 horas, disse que relatou uma preocupação com o índice de isolamento social durante a pandemia e a prefeitura que defende que não há uma flexibilização no decreto estadual que estipula as restrições. Secretário, chamou atenção realmente, né, desde a última sexta-feira, quando o governador do estado, João Dória, disse que a quarentena seguiria até o dia 31 de maio e que lá mesmo, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, o prefeito fez uma live, até surpresa, né, o prefeito Jonas Donizete, falando que durante o final de semana iria conversar, né, com o jurídico para determinar algumas mudanças dentro da legislação para tentar mitigar, né, o impacto da quarentena que foi estendida aqui no estado. Na segunda-feira, o decreto foi apresentado, e até chamando a atenção, né, de o comércio, praticamente quase todas as áreas, podendo ser retomado, mas daquela forma, drive-thru ou delivery, então de uma forma remota, sem a presença, né, de público. Só que algumas outras áreas podendo receber o público. Por exemplo, concessionárias de veículos, lava-rápido sendo autorizado a voltar o atendimento, lojas de material de construção também podendo ter o atendimento, obviamente com toda a restrição, e isso também gerou certas dúvidas na própria imprensa, e agora esse pedido do Ministério Público, né, da promotora Cristiane Lau, à Procuradoria-Geral de Justiça, entendendo que é inconstitucional, secretário.
Bem, vamos lá, Flávio. É importante essa oportunidade. Primeiro, dizer o seguinte, que o Ministério Público cumpre o papel dele, e a gente sempre está à disposição para prestar informações, esclarecimentos e entender que o Ministério Público atua no intuito de contribuir com a melhora, né, desse serviço que tem sido o hercúleo aqui por toda a administração municipal. Né? Com relação ao decreto, o que nós fizemos foi fazer uma adequação do decreto federal ao decreto estadual e também aí agora repercutindo no nosso decreto municipal. Porque algumas atividades que não estavam expressamente previstas no nosso último decreto de quarentena, elas estavam autorizadas tanto pelo próprio decreto do governo do Estado de São Paulo, expressamente, ou por algumas deliberações do Comitê Covid-19 do governo do Estado. E também algumas atividades que estavam expressamente autorizadas no decreto federal. Então, basicamente, o que nós fizemos foi inserir no decreto municipal estas atividades. Então, por exemplo, quando você fala de construção civil está autorizada pelo Comitê Covid-19 do Governo do Estado. Não há nenhum questionamento com relação a isso. Quando você diz que estão autorizados no município, por conta do decreto municipal, a venda, né, mediante entrega, né, o delivery ou retirada, o drive-thru, isso está autorizado pelo Comitê Covid do Governo do Estado de São Paulo. Então, é claro que a gente está à disposição para ser questionado, para poder contribuir, enfim, mas eu entendo aí que houve um equívoco de interpretação pelo Ministério Público. Aliás, eu não vi na representação do Ministério Público nenhum questionamento a um inciso específico do decreto. Não sei se você teve acesso ao material, mas é uma representação completamente genérica. E te digo mais, se a Procuradoria-Geral de Justiça, em tese, viesse a acatar essa representação, o decreto seria invalidado. não teria nem quarentena em Campinas. Então, no meu modo de ver, é uma incoerência por parte do Ministério Público.
E, secretário, coincidência ou não, na segunda-feira, o governador João Dória colocou no Twitter dele, e citando, né, a prorrogação da quarentena, e ele disse assim: compartilho as atividades que podem funcionar na prorrogação da quarentena iniciada hoje, né, ou estendida hoje. Então ele citou indústrias, o senhor mesmo citou aí, construção civil. Estou falando das lojas de material de construção civil, mas a construção civil, pelo que a gente está entendendo aqui, são as obras aqui, o levantamento de prédios, esse tipo de coisa. Comunicação social, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, estamos fazendo em home office. E segue aqui aí, falando por setores: segurança, serviço de segurança pública e privada, abastecimento, cadeia de abastecimento, logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis, lojas de materiais de construção. Então está ali dentro. Ele autoriza, né, esse trabalho. Estava funcionando de maneira drive-thru. Estava funcionando também de uma maneira delivery, algumas delas. Mas não agora essa autorização de ir o consumidor até essa loja. Bom, essa lógica aqui mudou aqui em Campinas. De logística, ele cita locadoras de veículos, oficina de veículos, transporte coletivo individual de passageiros, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos. As concessionárias, as vendas de veículos, aí não. Serviços gerais, lavanderia, serviço de limpeza, hotéis, lotéricas, bancas e jornal, serviços de call center. E assim vai, né? Por serviço de manutenção, serviços bancários. Toda essa citação nesse dia, é lógico, aquele dia marcava o início de uma nova quarentena aqui no estado de São Paulo, mas chamou a atenção também de marcar, e vem há algum tempo já tendo algumas falhas na comunicação, ou ruídos na comunicação entre a prefeitura aqui de Campinas e o governo do estado. Esse decreto, queria até conversar com o senhor, esse decreto foi conversado no final de semana com o que já foi criado, né, o Conselho Municipalista, também a Secretaria Jurídica lá do Governo do Estado?
Não, não houve. O prefeito, ele participou da reunião na sexta-feira, né, ele fez esse diálogo com o governador, com os prefeitos de algumas macro-regiões do Estado, mas não houve esse diálogo jurídico. O que nós fizemos foi fazer uma interpretação e incluindo no nosso decreto essa nossa interpretação. Veja bem, o que acho que é importante esclarecer também, Flávio, o governador, na fala dele, ele traz uma interpretação, mas a nossa interpretação, ela se pauta na norma que o próprio governador estabelece. Então, por exemplo, a construção civil, ela está aqui, olha, na deliberação número 5 do Comitê Covid do Estado de São Paulo. Não estão incluídas na quarentena as lojas de material de construção, considerando que as fornecem os produtos necessários para a realização. Então, assim, é importante a gente entender, né, que na medida em que houve uma lei federal estabelecendo a pandemia no Brasil, né, regulamentando isso, um decreto federal estabelecendo atividades essenciais, temos decretos estaduais, decretos municipais, o Supremo Tribunal Federal, ele reforça, né, no âmbito do federalismo brasileiro, que estados e municípios têm autonomia para fixar regras próprias. A interpretação jurídica que eu tenho tido já umas 3, 4 semanas para cá, porque está tudo muito intenso, o momento que a gente está vivendo, é que a autonomia do município, ela existe para estipular regras mais rígidas, não para afrouxar. Então, eu jamais criaria um decreto para recomendar ao prefeito uma tese contrária à própria minha tese. Então, na verdade, o que nós fizemos foi apenas inserir no âmbito municipal regras do governo do estado e fazendo uma interpretação também com base no decreto federal, naquilo que não fere o decreto estadual. Não tem nada, nenhum dispositivo. Volto a dizer, o Ministério Público não impugnou nenhum inciso. Foi uma impugnação genérica, dizendo que o decreto ele é inconstitucional. Se houvesse um questionamento mais detalhado por parte do Ministério Público, não, mas tal inciso, eu, Ministério Público, entendo que não se aplica por causa disso, isso, daquilo, a gente poderia travar um diálogo e eventualmente trazer isso para a discussão interna, levar para o prefeito poderia rever, mas não houve esse apontamento específico.
E, secretário, levando em conta, então, essa interpretação e até o que o senhor entende pelo que está sendo colocado juridicamente, né, a autonomia dos municípios perante ao Estado, perante ao Federal. Ou seja, você não pode afrouxar, você pode até restringir ainda mais. Isso. Mas, na coletiva da segunda-feira, o prefeito, com essa interpretação, então, que o senhor está tendo para essas novas atividades, ele mesmo citou, ele mesmo admitiu que espera mais pessoas, ele acha que vai ter mais gente, o isolamento pode até cair um pouquinho por causa de as pessoas indo buscar, né, em um determinado local, uma loja de roupas, por exemplo, passaram lá para buscar o seu produto ou mesmo a entrega. Não houve, então, um afrouxamento?
Bom, aí a gente tem que entender o seguinte: o que nós fizemos nessa adequação jurídica, como foi colocado na coletiva que eu estava presente, o Dr. Caio também estava presente, nós temos consciência que isso pode ter uma consequência de mais pessoas circulando, né? Então, vamos separar o decreto em duas partes, tá? Sobre aspecto jurídico, eu tenho muita tranquilidade em afirmar que o decreto ele é constitucional. Sobre aspecto médico-sanitário, isso foi levado em consideração, né? Então, o que pode acarretar de mais pessoas nas ruas coincide no mesmo momento em que o município anuncia a contratação de mais de 60 leitos de UTI. Então, vai haver uma necessidade de adequação, de acompanhamento, como o próprio prefeito colocou. Se houver a necessidade de rever, será revisto. Mas isso também foi levado em consideração. Os números de Campinas, números divulgados pela própria Unicamp, num estudo que o Unicamp, em conjunto aqui com a nossa Vigilância Sanitária, números esses que foram apresentados pelo secretário Carmen ao Ministério Público, eles são muito melhores que a capital de São Paulo, muito melhores que o Estado e muito melhores que o Brasil. Então, a gente também tem que considerar o trabalho que o município tem feito nessa pandemia, né? É uma dificuldade para todos. Trabalhar um pouco também com o desconhecido, né? Muita coisa acontecendo em pouco tempo. O que eu vi na petição do Ministério Público foram argumentos políticos. Argumentos políticos que não se aplicam ao prefeito Jonas Donizete. A quarentena aqui, ela começou antes do governo do Estado. Nós, basicamente, aí, se pegar uma linha reta de estrada a 80, 90 quilômetros da cidade de São Paulo, da capital, nós estamos numa situação boa. Claro, não podemos afrouxar, não podemos abandonar o trabalho, mas tudo está sendo feito com muita responsabilidade.
E só para a gente retomar uma situação, o senhor mesmo citou, né, que não houve uma conversa prévia com o governo do Estado, foi um entendimento, uma interpretação do que tem de decreto federal e decreto do próprio governo do Estado. Mas não seria prudente e até um bom senso ter tido essa conversa com o governo do Estado para não ficar mais uma vez um ruído que possa chegar ao governo do Estado, ao comitê, ao governador João Doria e causar o que já causou durante essas duas semanas?
Olha, Flávio, o diálogo sempre é importante, né? Mas na intensidade de trabalho que nós aqui estamos tendo, capital também, governo do Estado também, apresentar uma proposta de decreto para fazer uma discussão jurídica, se entra, se não entra, eu vou te dizer que na prática seria inviável, porque veja, o prefeito foi a São Paulo na sexta. Nós fizemos uma reunião no sábado, eu apresentei para ele uma minuta prévia, houve a discussão ali com alguns secretários, dentre os quais o secretário de Saúde, Dr. Carmen. Nós fizemos algumas discussões e fechamos o texto. Tá? Não há, dentro da intensidade que nós estamos vendo, não haveria tempo hábil, nem condições dessa discussão. Não que ela não fosse importante, tá? Mas dentro da esfera jurídica, houve uma interpretação com muita tranquilidade. Já te apontei algumas deliberações aqui do Comitê Covid Estadual que autorizam expressamente os dispositivos que nós inserimos. Então, não é algo tão complexo que demandaria uma reunião desse tipo, entende?
Uhum. Secretário Peter Panuto, que é secretário de Assuntos Jurídicos aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender novamente a CBN.
Olha, Flávio, muito obrigado pela oportunidade e eu queria aí mais uma vez agradecer à imprensa pelo trabalho, né, que tem feito e ajudado o executivo e nesse trabalho aí de conscientização. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado ao secretário Peter Panuto, conversando com a gente aqui no CBN Campinas sobre o decreto desta última segunda-feira, essa flexibilização remota, né, de atividades econômicas em Campinas, lembrando que ela segue sendo contestada, então, agora pelo Ministério Público, que já pediu à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo a suspensão imediata pela inconstitucionalidade, né, a inconstitucionalidade que foi entendida, né, pelo Ministério Público desse decreto da última segunda. Acaba de chegar a informação. Nesta tarde, mais uma vez, o prefeito Jonas Donizete vai fazer aquela live, aquela coletiva online a partir das 15h, anunciando aí medidas e novos dados, né, da Covid-19 aqui em Campinas. Lembrando que a cidade tem 27 mortes por causa do coronavírus e teve um crescimento, né, de segunda para terça para 622 casos confirmados do novo coronavírus.